E aí, pessoal, muito bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Ótima semana, segunda-feira, vamos que vamos. Última semana do mês de outubro, tá? Então é semana de dedinho no telefone, contas na ponta do lápis para que nada passe e que a gente não perca, né? A oportunidade de poder nosso encontrar ali, buscar nossa requalificação, o nosso avanço. Ter mais um cliente, ter mais um afiliado, ter mais um especialista no nosso time. Gente, muito bom dia, espero que vocês estejam bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat Amizade do Amor, tá? Então vamos lá. Muito, muito bom dia pro Carlão. Carlão tá aqui, a Mi também. O Tormetsi também tá aqui. Uma super, super ótima semana aí pra você. Gaúcho Vadice tá aqui também. Marcão, Marizete, Maria de Fátima também. Gente, sejam muito bem-vindos. Vamos todos nós juntos aqui. Para a gente poder fazer um extraordinário final de mês. Estamos falando aí de 2 dias, né? A Graça também está aqui, ó. Estamos falando aí de 2 dias, tá, pessoal? Assim, muito importante a gente prestar muita atenção nesses 2 últimos dias do mês, né? Afinal de contas, vamos sempre, né? Meio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É muito importante você dar uma verificada na ativação da galera do teu time, fazer ali o double check para que ninguém perca. Tudo que vai estar tá chegando aí em novembro, todas as promoções. Novembro vai ser um mês de Black Friday. A Black Friday será uma Black Friday bem agressiva, tá? Então, assim, para que ninguém perca tração no mês de novembro, tá? Então, assim, isso aí é muito importante. Fiquem antenados com isso, tá? E a gente está no nosso Let's Hive aqui conversando sobre os nossos playbooks, tá? Então, ano, mês passado. Mês passado. Semana passada a gente pôde falar sobre. Renda paralela, chegamos na parte de mídias sociais, tem um pequeno finalzinho de mídias sociais hoje. Espero que tenha dado uma clareza para todos vocês em relação às mídias sociais, que é uma dificuldade, que é um desafio que muita gente tem, que muita gente acaba fazendo um trabalho amador por não ter nenhuma obrigação de estudar ou fazer muitas coisas ali no feeling. E essa não é a ideia, né? A ideia é realmente fazer um trabalho mais profissional, tá? Então, vamos falar hoje as últimas dicas aqui de mídias sociais e já nos preparar um pouco para a renda principal, tá bom? Então aí a gente vai se debruçar sobre renda principal e vamos conversar bastante sobre renda principal, beleza? Essa semana eu posso falar para vocês, né? Essa semana ela tem um lado benéfico, né? A gente está falando de 2 dias de final de mês. Puxar realmente fechamentos, clientes, volume de uma certa maneira. E aí a gente entra em novembro, e novembro tem tudo para se desenhar um mês incrível. Só tomem cuidado, já aviso desde já, né, com os feriados, né? Infelizmente, feriados, quando você começa a empreender, você já começa a olhar para eles com uma outra cara, né? Porque às vezes você perde um pouco de tração no feriado, você deixa um pouco da peteca cair no feriado. E você perde uma puta oportunidade de fazer o seu negócio manter um movimento forte, tá? Então, fica a dica aí para vocês para não perderem a atração do grupo, não perderem a oportunidade. Busquem, né, pensar um pouco fora da caixa, principalmente para quem tem equipe próxima, de talvez estar tá se encontrando, fazer um treinamento, estar tá conectando a energia durante um período como esse de feriado. Para a gente poder aproveitar esse tempo aí, que é um tempo muito interessante, né, galera? Uma das experiências que eu sempre tive na minha vida foi que nesses momentos que as pessoas têm mais tempo para avaliar, né? Então, o feriado, geralmente a pessoa ela tem mais tempo para te ouvir, para avaliar, para entender. É uma boa oportunidade também de você apresentar o negócio, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre renda paralela. A gente está aqui praticamente na nossa parte final, né? Então, a gente está falando sobre mídias sociais. Então, hoje a gente vai conversar sobre a parte final do nosso playbook, tá? Aqui já estamos dentro de mídias sociais, né? E aí vem aqui o como interagir para vender, beleza? Então, vamos lá. É essencial que ao utilizar as mídias sociais como ferramenta de marketing e vendas, você fique atento às pessoas que te seguem e que te visualizam. Curtem, comentam e compartilham suas postagens no Stories. Essas interações são indicadores importantes para alcançar seus objetivos e, como tal, devem ser acompanhados e analisados com bastante cuidado e profissionalismo, tá? Então, galera, olha só que interessante, né? Então, assim, muito que a gente fala, né, sobre indicador. Indicador é algo importante. E até fazendo um pequeno parênteses, né? Não importa o tamanho do teu negócio, é óbvio que é um negócio menor, que não tem muita pessoa, não tem muitas pessoas na equipe, você tem um negócio muito mais simples de você analisar. Agora, se você tem um negócio que já está começando a ganhar um certo volume, crie o hábito, né, de forma mensal você avaliar seus números, você avaliar indicadores, você avaliar linhas de trabalho, linhas de produção, para você ver, né, crescimento, decréscimo, tudo que você puder avaliar, você avaliar, tá? Então, assim, isso é muito importante, para você realmente ficar antenado, conectado, prestando atenção, para que você não perca, né? E às vezes não se surpreenda com nenhuma situação que vai te trazer desconforto, tá? Então é importante você avaliar tudo isso, beleza? Então, para as mídias sociais, a avaliação ela está muito dentro da interação. Então foi o que eu falei para vocês na semana passada. É importante você buscar interação nas mídias sociais, né? Comentar, curtir, compartilhar, falar com a pessoa, conversar, criar novos relacionamentos. Isso daí é para que é esse o grande motivo que existem as mídias sociais. Toma cuidado para não trabalhar com as mídias sociais puramente como um catálogo, como uma revista. Não é esse o intuito, tá? Os usuários das mídias sociais estão sempre em busca de alguma conexão autêntica e sentem que ela acontece quando interagem ou recebem respostas das suas interações. Ao conversar com seus seguidores, você demonstra que se importa com eles, tá? Além de interagir, que pode render informações valiosas sobre as necessidades e interesses de quem acompanha você. Essas informações ajudam na personalização das abordagens e especialmente na hora de sugerir um produto, serviço, evento ou até uma oportunidade de negócio com a Hive. Por isso tudo, é fundamental que você se relacione com seus seguidores regularmente. Nesse sentido, essas são algumas iniciativas que você pode adotar a partir de agora, tá? Então vamos lá, pessoal, algumas dicas para você poder realmente criar esse tipo de conexão, para você poder aprender esse tipo de interação. Então vamos lá, dica número um: sempre responda seus comentários e mensagens diretas, tá? Galera, sempre, sempre, beleza? Então, assim, mandou algo direto para você, comentou algo em alguma publicação que você fez, sempre responda. É prioridade você dar resposta para essas pessoas, tá? Então, rolou interação, sempre responda, tá bom? Sempre responda, tá? Segunda dica: inclua hashtags relevantes em suas postagens, tá bom? Então, assim, pessoal, por quê? Porque tem gente que procura o negócio baseado em hashtag. Às vezes cai ali no encontro, né? A pessoa tá procurando alguma coisa sobre anti-envelhecimento, tá procurando alguma coisa sobre negócios. E acaba através da hashtag chegando a você, chegando alguma postagem, beleza? Compartilhe histórias de clientes satisfeitos, que é a tal da validação social, a prova social. Prova social, galera, no mundo das vendas é fundamental ela acontecer. A prova social, ela abre mares para nós. Então, muita gente se identifica com um depoimento verdadeiro, com um depoimento genuíno, com um depoimento. A gente estava, né, por exemplo, no Hive Experience em Campinas esse final de semana, e tinha uma pessoa lá falando, né, o depoimento dela sobre o Hi Skin Smart Active, a quantidade de melhorias que ela teve. Então ela teve melhorias na pele, na articulação, em tudo que você imaginar, tudo que o produto entrega teve melhorias incríveis, e com o uso da creatina. Então é impressionante, né, as pessoas relatando essas melhorias, esses benefícios, e busque, de uma certa maneira, você criar, né? Você pode você ter o seu arsenal de depoimentos de clientes satisfeitos, tá? Porque é isso, galera, é uma baita de uma alternativa e uma estratégia para você, por exemplo, tirar alguém de cima do muro, alguém que está querendo comprar aquele produto e eventualmente não tomou 100% da decisão. Então, ter esse arsenal, às vezes nem é tanto para você ficar postando o tempo todo. É óbvio que você pode criar uma estratégia para você postar nas suas redes sociais. Tem pessoas que fazem isso maravilhosamente bem e que geram, né, aquela comoção, aquele engajamento. Agora, paralelamente ao trabalho de rede social, você ter um arsenal de depoimentos verdadeiros de clientes seus para você poder utilizar esses depoimentos com pessoas que, por exemplo, estão em cima do muro, também é uma baita de uma estratégia pessoal. Então, às vezes, você está conversando com aquela sua amiga e você falou sobre o reskin prebiótico. E ela fala: ah, eu vou ver, vou pensar, estou precisando aqui ver minha questão financeira, etc e tal. E aí você manda uma mensagem para ela: fala, olha, fique sabendo que o produto é muito bom. Olha só o depoimento que eu tive dessa minha amiga. E você manda para ela. Então, nutrir as pessoas que você vem conversando com esses depoimentos é uma estratégia muito válida. Vale muito a pena aplicar. Tá? Então, vai criando esse arsenal, vai criando a estrutura de você ter esses depoimentos na sua mão, para você poder utilizar esses depoimentos para poder fazer mais vendas, fomentar mais vendas, fomentar mais pedidos dentro do teu negócio, tá bom? Então, é uma baita estratégia, isso sempre, sempre, sempre é muito eficaz, tá? Brinque com as enquetes para envolver seus seguidores. Você pode criar perguntas relacionadas às dores do seu público, aos próprios produtos e serviços ou temas que tenham relação com a gente. As opções de respostas nas enquetes ainda podem fornecer informações importantes sobre o que eles pensam e desejam. Então, crie enquete. Crie uma enquete, gente, porque isso é uma coisa que vai poder gerar uma certa atração, né? Você já começa a fazer uma peneiração ali, né? Eu nem sei se fala assim a palavra, peneiragem, sei lá, gente, desculpa. Você já passa uma peneira ali, né? A Graça quer me matar ali, a Milena também, mas tenham paciência comigo. Então você já passa uma peneira ali nas pessoas e essa peneira, ela já te dá ali algumas informações bem valiosas, né? Para você saber também como você lidar com a situação. Então você pode perguntar, né? Ah, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês cuidam da sua saúde? Vocês têm hábitos saudáveis? Para você entender, né? Porque é diferente a forma de você abordar de uma pessoa que relata para você que não está cuidando nem um pouco com a saúde e de pessoas que já têm um carinho maior, né? Já se preocupam mais. Existem duas formas, né? São duas pessoas completamente distintas. Então, a forma de abordar, a forma de conduzir, a forma de conversar vai ser diferente. Então, o ideal é você ter essa informação o quanto antes para você saber lidar nessas situações, tá? Interaja, tá? Através de caixas de perguntas. Além de estreitar o relacionamento com seus seguidores e esclarecer suas dúvidas, esses questionamentos podem gerar mais conteúdo, já que podem ser respondidos por meio de stories e postagens futuras, tá? Então é aquela famosa caixinha de pergunta, tá bom? Então aqui, ó, o nosso material ele tá tão completo no nosso playbook, pessoal, que ele tem até exemplo, né? Então, por exemplo, ó, faça uma enquete. Com relação à sua saúde, qual aspecto você gostaria de melhorar? Peso, performance nos treinos, aparência da pele, qualidade do sono, saúde mental e emocional. Depois, ó, em seguida, abra uma caixa de perguntas para coletar mais detalhes. Por que seria importante para você melhorar esse ponto? Aí, terceiro, um seguidor que interagiu com os dois stories pode ser um potencial cliente, já está brevemente qualificado. Afinal, você conseguiu identificar o que ele gostaria de mudar para melhor e por quê? Olha outro exemplo. Agora faça uma abordagem mais direta via mensagem privada para converter esse potencial cliente em cliente. Então vamos lá. Supondo que as respostas do seu seguidor foi: na enquete ele respondeu o sono, ele quer melhorar o sono. E na caixa de perguntas ele disse, né, dormindo melhor terei um dia mais produtivo e isso vai me impactar nos meus resultados profissionais. Então como que eu me aproximo dessa pessoa? Oi, João, tudo bem? Olha, eu me vi nas suas respostas, porque eu mesma já vivi esses desafios. Consegui mudar esse cenário com o Moon Milk. Você já ouviu falar sobre ele? Aguarde a resposta e se ele demonstrar interesse, continue. Nossa, você vai amar. O Moon Milk é um produto, descreva brevemente os ingredientes principais, com benefícios do tipo, descreva principais benefícios. Sem dúvida, ele vai impactar sua saúde. Quer experimentar? Olha lá. Aguarde a resposta. Se for positiva, perfeito. Parabéns pela decisão de investir na sua saúde através do seu sono, João. Esse aqui é o link de compra com uma dica. Você pode optar por ser cliente fidelidade. Vai conseguir desconto, além de participar de programas de vantagem, diversas promoções, campanhas e pontos para tocar em produtos grátis. Tá? Então, aqui, ó. pedido de fechamento total, aberto, né? Quer que eu ajude a fechar seu pedido? O que que você precisa entender, né, pessoal? Que isso daqui, ó, olha só, para você não enxergar ou você não colocar nenhum bloqueio que você tenha, né? Ah, eu não quero ser incisivo, ah, eu não quero ser chato, ah, eu não quero ser. Gente, isso daqui, perceba, tá? Você não tá sendo chato, você não tá sendo incisivo, você não tá sendo deselegante. Você tá ofertando para a pessoa uma solução para o problema dela. Então, quando você tem clareza de tudo isso, né? Poxa, eu sei. Qual que é o problema dela? Eu tenho algo para resolver. Poxa, nada mais justo eu ofertar. Pô, se eu sei qual é o problema, tenho algo para resolver, vou ajudar essa pessoa. Tá bom? E aqui algumas coisas bem importantes, tá? Então vamos lá, pessoal. Para finalizar a nossa parte de redes sociais, de mídias sociais, tá? Como não se portar nas redes sociais? Tá. O que que você não deve fazer nas redes sociais? Beleza? Não usem esse não como um sim, por favor, tá? Não usem esse não como um sim, tá? Porque é aquela história, né? Não pense num urso de bolinhas verdes. Aí você já deve ter pensado nele. Então, assim, não use esse gatilho, né? Contrário. Então, aqui é realmente não faça isso. Como você percebeu, a Hive se preocupa com divulgar nossa marca, nossos produtos e nosso próprio negócio através das redes sociais de forma mais profissional possível. Então vamos lá, o que que a gente não pode fazer? Não tente se passar pela Hive, seja você mesmo. Então, assim, sempre entenda, né, que a Hive, gente, ela é um degrau acima de nós. Nós não podemos nos passar pela Hive, tá? Até qualquer coisa que envolva o nome Hive, envolva o posicionamento um pouquinho mais estratégico, precisa da aprovação de normas, né? Então você precisa enviar comunicado para normas, precisa solicitar aprovação para que daí então você possa utilizar, né, a marca Hive para algumas condições e algumas situações, tá? Então vamos lá, não faça do seu Instagram uma vitrine de produtos. Não vou falar mais sobre isso, porque eu acho que isso foi a coisa que eu mais falei. Não aborde as pessoas de forma fria e agressiva, tá? Então, isso daqui também é um puta de um erro que a gente vê aí fora, né? A gente vê as pessoas de verdade caçando outras pessoas. Caçando, né? Sendo frios, agressivos, sendo palpitadores, né? E a gente não pode ser um palpiteiro, a gente tem que saber o problema. Isso daqui é o que eu quero mudar na cabeça de vocês. Descubra o problema, descubra o desafio, descubra a dificuldade para você poder ofertar a solução e não seja uma pessoa que dê um palpite na vida dos outros, né? Então isso daí, gente, quando a gente dá um palpite, quando a gente é muito agressivo assim, isso gera um certo desconforto, tá? Não utilizem mensagens prontas, spam, como forma de abordagem, não seja invasivo. Galera, o que tem de gente fazendo um trabalho assim, sabe? Eu acho que vem mudando, né? A gente vem ganhando maturidade, a Hive vem se estabelecendo e vem mudando um pouco também, mas tinha uma galera fazendo um trabalho muito porco e sempre vai ter de spam. Então, assim, qual que é a dica que eu dou para você? Primeiro, você que tá tendo acesso a todo esse tipo de treinamento, não faça spam, tá? Porque, cara, imagina minha chateação falar tudo isso que eu tô falando aqui para você, você chega lá e você manda um spamzão brabo. Pô, sacanagem, né? Não faça isso. Agora, se você está vendo alguma pessoa do seu time fazendo esse trabalho, oriente essa pessoa. Não tenha uma atitude passiva de falar, ah, não estou fazendo nada, não vou fazer nada. Porque, galera, Hive é a nossa marca. É importante a gente também proteger a nossa marca, proteger o nosso negócio. Então, se você é uma pessoa que faz vista grossa para uma condição que nem essa, cara, saiba que é tiro no pé. Não faça vista grossa. Seja uma pessoa que numa condição igual a essa daí, você viu alguma coisa de errado acontecer, alguma coisa que não tá legal, dá um toque, orienta. Você recebeu, orienta, tá? Não utilize imagens não oficiais, né, com nome, logo ou produtos da Hive. Isso daqui é bem importante. E com a chegada no nosso aplicativo, já já, a gente vai ter ainda mais ferramenta para poder ter 100% de todos os materiais originais, tá? Não faça propaganda dos produtos da Hive ou da nossa oportunidade de negócio o tempo todo. Diversifique sua comunicação. Tá legal? Então, assim, seja uma pessoa camaleã. Então, assim, nem que você tenha que ter um roteiro para isso. Então, senta, faz um roteiro para você trabalhar nas mídias sociais, né? É aquela história, né? Um pouco de salada e um pouco de drogas, né? Vocês já viram essa figurinha? Você não pode ser o extremo para um lado, nem o extremo para o outro, tá? Então, seja uma pessoa mais equilibrada. Não seja negativo. Então, toma cuidado com a negatividade, né, pessoal? E aí eu quero só depois fazer um parênteses em relação a isso aqui. Não associe os produtos da raiva a terapias, curas ou tratamentos, tá? Então, não alegue nada terapêutico. Não podemos fazer isso, tá, pessoal? Não podemos alegar fins terapêuticos. Porque se a gente faz isso, o nosso produto ele se enquadra em uma outra categoria e aí são outros tipos de liberações até para comercialização. Então, isso não é permitido. A alegação terapêutica não pode. Tá? E não minta. Né? Não minta. Pelo amor de Deus, né? Não minta. Seja uma pessoa verdadeira, tá? Aí, eu quero fazer um pequeno parênteses. Eu acho que a gente vai um pouco dentro desse parênteses para a parte final e amanhã a gente já começa sobre renda principal, tá? Eu quero fazer um pequeno parênteses sobre não ser negativo, tá? Galera, eu quero dar uma dica para vocês, tá bom? Porque essa dica ela é baseada em muitos anos de trabalho, muitos anos de experiência, tá? Infelizmente, eu vejo algumas pessoas adotarem algumas posturas que, assim, são posturas que eu posso dizer assim. Ela está envolvida com o aprendizado, então aquela pessoa ela está num processo de aprender. Ela está envolvida com a necessidade de desabafar, tá? Porque quer queira ou quer não, cada um aqui é dono do seu próprio negócio e às vezes você acaba não conversando muito com o teu patrocinador, não conversando muito com a tua linha ascendente ou até você está em um determinado local fazendo um trabalho, como que eu posso dizer assim, um trabalho um pouquinho mais sozinho, né? E a gente tem uma necessidade natural, né? O ser humano ele tem uma necessidade natural de compartilhar as coisas. E aí eu vejo muita gente cometendo alguns pequenos erros, sabe? Alguns pequenos erros que acabam gerando bloqueio de fechamento. A pessoa acaba não fechando ou a pessoa acaba não adquirindo por causa de alguns mínimos detalhes. E tudo está atrelado a um pouco ao falar demais, né? Porque quando a gente fala demais, a gente se complica. Quando a gente fala demais, numa negociação, quem fala mais perde. Nunca se esqueça disso. E o que que eu quero dizer com isso, né? Então, assim, quando vocês estiverem com um prospecto, pessoal, quando vocês estiverem com uma pessoa para você fechar, toma cuidado no seu nível de compartilhamento das dificuldades, certo? Não é porque a gente quer passar para o prospecto só um mundo de maravilhas e não é isso que a gente quer fazer. Mas muitas das vezes, aquela dificuldade que te acomete não será a dificuldade que o prospecto passará. Então, o que que eu já vi acontecer? Já vi muito, né? Às vezes você está tendo um bom resultado com vendas. E bom resultado com vendas, pessoal, eu não estou falando você está ganhando 10 mil por mês. Bom resultado com vendas, às vezes você está ganhando R$ 500 a mais no orçamento da tua família. Isso já é um baita resultado. Às vezes você está tendo um bom resultado com o plano de carreira, você avançou para influenciador, influenciador 2.0, influenciador 3.0. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes você está no progresso, mas você, no ato de conversar com as pessoas, você abre demais pontos negativos. Então você chega para aquela tua amiga e você fala para ela, fala, olha, eu ganhei R$ 500, cara, esse mês faturei R$ 500 a mais, já deu uma condição super bacana de eu poder comprar, né, coisas para minha família que estava faltando, ou se não sair para jantar com meu marido, foi incrível. Mas não é fácil, tá? Mas tive que trabalhar para caramba. Mas ouvi não pra caramba, foi um negócio. Você entendeu? Então toma cuidado com esse tipo de abertura pessoal, porque isso, galera, repele. Repele. Tá? Então, uma das coisas que vocês têm que aprender é ser muito cirúrgico no processo de negociação. O processo de negociação é um processo de responder perguntas e ponto final. Ponto final. O que que eu quero dizer? Às vezes você está tendo um desafio na tua casa com o teu marido. Estou dando um exemplo. E na hora que você vai conversar com aquela pessoa, aquele prospecto, você está ali no fechamento. Você fala, olha, eu tô tendo um desafio com meu marido, tal, ele não tá gostando muito de eu empreender com isso, tá dando maior confusão, mas tudo bem, eu tô crescendo, eu tô fazendo. Caramba! Por que falar isso? Por quê? E isso é aplicado em muitas coisas, né? Uma das coisas que me fez vir, que me veio à memória para eu poder tocar nesse assunto com vocês, óbvio que eu vi ali, mas o que me vem à memória são alguns, por exemplo, alguns depoimentos que a gente vê de avanço de título, né? Às vezes alguma pessoa ela avança no título e aí ela fala, né? Poxa, olha, eu tô aqui, hoje eu me tornei influenciador, mas olha, não foi fácil, hein? Nossa, tomei não pra caramba. Pessoas falaram para mim que não ia dar certo, que não ia acontecer, que meu Deus do céu. E aí, cara, você naquele processo assim do tipo, cara, estou dando um depoimento que era muito mais para encorajar as pessoas, para motivar as pessoas, para elas acreditarem que elas podem. E a pessoa, na hora de dar aquele depoimento, ela fala só a parte negativa, né? Ela fica focada no na desafio, na dificuldade, no problema, no, na dor que foi, às vezes, chegar aqui aonde chegou. E todos nós aqui já temos maturidade para entender que não existe evolução sem dor, que não existe crescimento sem desconforto. Não existe. Se você está querendo crescer na zona de conforto, esquece, você não vai crescer. A gente é bem maduro para deixar isso muito claro para todos que estão já dentro do negócio. Agora, quem está fora do negócio, é o que eu falo, né? Você não pode presumir as dificuldades ou os problemas ou os desafios que quem está fora terá. E nem achar que os problemas, os desafios, a dificuldade que a pessoa que está fora vai ter vão ser iguais aos seus. Muito pelo contrário. Pode ser totalmente diferente e a pessoa pode ser que ela seja muito melhor que você e ela não tenha nenhum desafio do tipo que você está tendo e, consequentemente, você plantar um desafio, um problema ou uma negatividade na negociação, você pode perder aquele fechamento. E poderia ser uma pessoa que estaria comprometida e fazendo trabalho dentro do teu grupo que por um detalhe se foi. E isso acontece, tá? Isso acontece. Quanta gente eu já vi, né, fazendo falando do negócio, apresentando o negócio e, cara, quando você colocava na balança, né, os pontos negativos e os pontos positivos e negativos, e é legal enxergar, né, os negativos que a pessoa estava passando. O ponto negativo era maior. Eu falava, velho, quem que vai querer fechar com você? Quem que vai querer? Se você fala, puta, a raiva é incrível, a raiva é bom, mas ó, você vai ter que ouvir muito, não é fácil, tá? Não é fácil, vai ter que trabalhar. Às vezes meu marido, minha marido, minha briga comigo. Cara, loucura, velho. E assim, e isso pode parecer, né? Alguém tem, com certeza, tem pessoas aqui que não fazem esse tipo de trabalho, que estão ouvindo o que eu tô falando, estão falando, ah, pelo amor de Deus, né, Canina? Não vou fazer isso. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que tá ouvindo o que eu tô falando e tá falando, meu Deus do céu, encontrei o meu erro. Tô falando demais. Tô trazendo muita coisa para a mesa. Num momento que a gente tem que ser muito categórico e muito específico, tá? Então, cuidado com negatividade, pessoal. Por isso que a gente orienta, né? Até nos grupos de WhatsApp, você não ficar expondo negatividade para o grupo. Por que que eu tô falando isso, né? E aí eu trazendo uma visão de liderança e estamos falando de mídias sociais, então deixa eu estender isso, por exemplo, a um grupo de WhatsApp que você esteja. A gente pede, né, para que as pessoas não levem negatividade para o grupo, para qualquer tipo de desafio ou problema, essas pessoas levarem para seu upline de maneira privada. Por quê? Porque quando você joga algo num grupo, o que que você tem que olhar? Você tem que olhar assim, poxa, nesse grupo só tem pessoas do meu time. Na esmagadora maioria das vezes, não. As pessoas que eu estou levantando esse desafio, essa dificuldade ou esse problema, elas estão tendo o mesmo desafio, dificuldade ou problema que eu? Na maioria das vezes, não. Na esmagadora maioria das vezes, não. Então, estou dando um exemplo, né? Ah, eu fiz uma venda para uma cliente e a venda ainda não chegou. Deu um problema de logística. E aí essa compra ela foi parar num outro lugar. E aí você fala assim, joga no grupo. Qual que é o intuito, né? Porque o que que eu quero que vocês enxerguem? Todos nós aqui já começamos na raiva. E quando a gente começa, a gente está mais frágil. É normal, um bebê ele é mais frágil do que um ser humano já mais velho. Então a gente está num estado um pouquinho mais frágil quando a gente começa. É natural isso, até desenvolver a crença, até desenvolver a visão. Tudo isso leva um pouco mais de tempo. Tá? Só que o que que acontece, né? Imagina você naquele estado frágil, começando um negócio, você entra num grupo e aí começa aquelas informações negativas do grupo. Você queria que isso acontecesse, por exemplo, com uma pessoa que você cadastrou? Então você cadastrou, ela se tornou afiliada especialista, você adicionou no grupo e aí ela chega lá e aí muita gente falando coisas ruins. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Problema, desafio, negatividade é sempre direto com a linha ascendente, é sempre comunicação direta privada com o seu upline. Por quê? Porque ali você está dentro de uma condição que alguém pode te ajudar, que alguém pode resolver. Então, só jogar no grupo não tem necessidade. É você, de uma certa maneira, atuar negativamente no negócio de uma outra pessoa e você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito, você não tem esse direito, ninguém tem esse direito. Tá? Então, mais uma dica aí para vocês, até para vocês saberem gerir grupos de WhatsApp que vocês tenham formado. Tá bom? Até para vocês saberem gerir esses grupos, tá? Então, sempre que tiver algo negativo, alguma dificuldade, sempre de maneira privada, né? Por cima, para cima, para upline, para que aquele problema, aquela situação, ela possa ser resolvida da melhor maneira possível. Tá bom? Bom, pessoal, hoje temos Hive Accelerator, tá? Então, hoje nós temos Hive Accelerator às 8 horas. Esteja conectado, conecte convidados. Vamos aproveitar o Hive Accelerator. Tá sendo incrível as apresentações, os treinamentos, tá? Então, hoje, 8 horas, Hive Accelerator. Amanhã a gente vai estar junto aqui. Vamos começar a falar sobre renda principal. Então, se você tem pessoas no seu time que são especialistas, já conversa com essas pessoas para estarem muito antenadas agora, a partir de então, no Let's Hive, que, cara, eu vou procurar trazer para vocês tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu passei ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, para poder ajudar vocês. Então, é uma visão comentada do negócio. Então, essa visão comentada do negócio, eu tenho certeza que ela vai ser muito poderosa. Para que a gente possa acelerar muito forte, afinal de contas, a partir dessa semana, né? Então, a partir dessa semana já, a gente já vai estar, basicamente, a contagem regressiva da nossa convenção. A gente já vai estar a 30 dias da nossa convenção a partir do dia 2 de novembro. Então, assim, meu amigo, minha amiga, é convenção. Convenção é salto quântico, convenção é trampolim, convenção, gente, é game changer. Então, você precisa estar lá, você precisa ter sua equipe lá, e principalmente para participar e fazer parte da história, né? A primeira convenção da história da Hive. Então, você tem que fazer parte desse movimento. Tá bom? Conto com vocês. Então, extraordinária segunda-feira, tá? De verdade, né, pessoal? Olhe para todo o teu grupo, oriente as pessoas em relação, principalmente ao checklist que eu falei sobre ontem nos grupos, verifica a ativação. Realmente presta atenção em relação a convite, que tudo esteja certo, né? Faz o seu trabalho. E um detalhe importante, para muitas pessoas que tiveram gift back e não utilizaram o gift back na totalidade, tá? Você perde o gift back para o mês seguinte. Tá? Eu estou falando isso porque tem gente que tem, né? Adquiriu o Combo Master lá, lançamento Hyper, ou se não, cadastrou com o Combo Master, com a licença Master, tem 100% de gift back. E tem pessoas, por exemplo, que usaram. Oi, filho. que usaram parcialmente o giftback. Então, tem pessoas que usaram parcialmente. Então, de 200 e poucos reais, a pessoa usou 100. Hã? Tá com a chuteira? Papai já vai te falar tchau, tá? Então, tem pessoas, por exemplo, que usaram 100. Tem pessoas que usaram 50. Tem pessoas que usaram, vai, 200. E quer queira ou quer não, ah, eu usei 200. Tem lá mais 70 e poucos reais, 80 e poucos reais. Você complementa, vai, mais um pouquinho. Você pega um Lose a mais. Tá? Então, galera, você que tem time, então eu tô falando assim, especificamente para quem tem time, né? Então, assim, você que tá aqui, você tá sozinho, e beleza, tem problema, verifica como tá seu giftback, você usou ele integral? Agora, você que tem time, converse com as pessoas do seu time, para não deixar dinheiro na mesa. Porque vamos lá, sobrou R$ 60, sobrou ali, vai, R$ 70, sobrou R$ 80, R$ 40 que seja. Meu amigo, minha amiga, já compra os presentes de Natal, entendeu? Já compra um Lose It pra você dar de Natal. Já vai fazendo a estrutura, o estoque, né? Tá? O estoque para que você possa aproveitar esses descontos, essas promoções e o preço que você vai pagar mais barato dos produtos. A mim perguntou aqui, ó, se usa parcial, perde o resto dos outros 11 meses também? Não, tá? Não. O perder o giftback está somente atrelado à ativação, né? Ele não está atrelado ao quanto usa do giftback, beleza? Então, a ativação, sim. Se a pessoa não está ativa, ela perde o giftback. Gente, isso, pelo amor de Deus, tá? Porque assim, ó, eu sei que você sabe quantas pessoas adquiriram um combo que tem envolvimento de giftback na sua equipe. Eu sei que você sabe. Eu não sei de todo mundo, mas você sabe da sua. Então, assim, certifica que todo mundo tá ativo para não perder o giftback, tá? Pelo amor de Deus. Porque não vai ter como pegar de volta. Não vai ter como dar para voltar. Né? Aí, às vezes, aquela pessoa que era para ficar no negócio, ela acaba desistindo do negócio porque ela não cumpriu com uma regra, a regra foi aplicada, e aí ela, ai, usa tudo como desculpa para desistir, né? Então, toma cuidado para você não passar por um caso como esse. Então, dá uma olhada. Eu estou fazendo isso, por exemplo, em linhas novas minhas, que eu não tenho nenhum tipo de liderança ou pessoa mais experiente na linha, né? Na condução da linha. Então, vou dar um exemplo para você. A Mi vai fazer com o time dela, ela é uma direta minha. A Carla Fonseca vai fazer com o time dela, ela é uma direta minha. É, o Gaúcho vai fazer com o time dele, é um direto meu. Eu não tenho que me preocupar. Já são tudo macaco velho aqui. Influenciadores 2.0 para cima. Agora, novas linhas minhas que não têm pessoas nesse perfil ainda de conhecimento, de entendimento, que estão trabalhando, é total dever e responsabilidade minha fazer isso. E eu já fiz, tá? Eu já fiz. Então, minhas novas linhas já está cara a crachá feito com todo mundo. É isso que eu quero passar para você, tá? Para você ficar atento e fazer dentro do teu grupo. Não espere que alguém venha fazer para você. E se você tem um grupo mais intenso também, faça com as pessoas do seu grupo, tá? Então, passe esse recado e certifique que tudo está rodando direitinho. Beleza? Hive Accelerator, hoje à noite, tamo junto, beijo no coração, até amanhã, começamos ainda a principal e vamos que vamos. Tchau, pessoal, ótimo dia de trabalho para todos, valeu, tchau, tchau.